podia chegar aqui e dizer assim, Jesus, pronto. Já teria dito tudo. Amém? Mas ele não disse que era para eu dizer só Jesus. Ele disse que era para falar sobre o amor de Jesus. Hoje de manhã eu falei aos irmãos aqui que eu estou agora numa fase diferente na minha vida, num aspecto de observação. Há pessoas que são sensíveis e conseguem perceber coisas importantes em coisas que os homens consideram pequenas. Eu agora estou aprendendo a ver o grande amor do Senhor em coisas pequenas e corriqueiras. Hoje de manhã, eu estava sentado ali e passou um meninozinho. Até me disseram o nome, mas eu esqueci o nome do menino. Coisa de velho. E um menino bonito, lourinho, cabelo cortadinho assim. E primeiro eu pensei até que era uma menina, mas depois eu vi que era um menino. E ele passou ali perto de nós, com uma bibliazinha pequena na mão. Um garotinho. Depois alguém me disse que é um menino abençoado. Deve ser mesmo. E eu, na hora que ele passou, fiquei agradecendo ao Senhor o seu amor, que foi tão marcadamente especial para com as crianças. E que colocou na mão dessa criança a sua palavra escrita. Eu orei, Senhor, põe nesse coraçãozinho a tua palavra viva. E pouco antes de começar a reunião da manhã, estava conosco hoje de manhã a nossa irmã Iraci, que muitos aqui conhecem e nos acompanha desde os primeiros dias do que nós chamamos de nova unção. A dona Iraci estava sentadinha ali e o Moacir me disse assim, pois é, o Rogério e eu fomos visitar a dona Iraci no hospital e ela não estava nada bem. Mas nós achamos que ela estava bem e nós falamos assim, a senhora está muito bem, dona Iraci. A senhora vai longe, está muito bem. E ela disse, pois é, eu vim para cá pensando que agora o senhor ia me levar. Estava certa que ele ia me levar, mas paciência, não é? Que bom ter alguém entre nós que tenha a ousadia de ter paciência com Deus. Mas o que ela queria dizer é que o seu coração, não é? Vilmar, aí está o seu filho. O seu coração está tão cheio de Jesus que tanto faz estar aqui como lá do mesmo jeito. Aguarda. Como Paulo disse, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, agora só me falta receber a coroa que o justo juiz tem para mim. Nós podemos aplaudir a esse Jesus que ama as pessoas assim, né? É o amor de Jesus. Pode dizer para quem está ao seu lado que ele é amado de Jesus. Pode dizer, porque é certo isso. Aqueles que nos visitam, nos desculpem, mas aqui é muito fácil fazer o povo falar. O difícil é fazer calar. Mas é bom, não estou mandando calar, não. Se alguém precisa se expressar, que se expresse. Nós somos uma família com uma liberdade no Espírito Santo. Amém? Eu vou ler na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Obrigado. Versículo 5. Em diante. Ora, não, vamos, antes de ler, deixe-me ver as Bíblias. Onde é que estão as Bíblias dos irmãos? Onde é as Bíblias? Tem um mar de Bíblias aqui, aleluia. Mas tem alguns soldados desarmados por aí, né? Sem a espada. Eu não marquei ninguém. Mas aconselho a portar uma Bíblia, né, Rogério? Hein? Ah, sim. Aquele que está desarmado pede a espada do vizinho para dar uma espadadinha, depois devolve, né? Bem. Então, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, o versículo 5 em diante. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Aleluia. Vamos ler juntos? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Agora vejam o argumento de Paulo depois, que ele faz esta afirmativa. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Por nós. Sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. E virando as páginas dessa epístola, nós vamos voltar ao texto que nosso amado irmão Rogério leu conosco no início deste encontro, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, então, os versículos 38 e 39, que nós vamos ler mais uma vez. Vamos ler juntos. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que bênção o amor de Jesus. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Ninguém. Nada. Aleluia. Nós nos consideramos parte dos chamados evangélicos. Se não o somos por título, o somos porque nossa vida está concentrada no evangelho. O evangelho, uma notícia boa. Uma notícia grande, alta, boa, incomparável. O amor de Deus na pessoa de Jesus. O nosso poeta Castro Alves escreveu muitas poesias. Ele era um homem longe de Deus. E por isso, ele começou um dos seus poemas clássicos dizendo, acho que é no Vozes da África, que ele começa assim: ó Deus, onde estás? Que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçado nos céus. Há 2000 anos enviei meu grito, que desde então percorreu todo o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Esse poeta morreu bem jovem, 24 anos. Comido por enfermidades adquiridas, infelizmente, numa vida devassa. Porque ele não conheceu a Jesus. Se alguém lhe tivesse anunciado a boa notícia, a maior notícia, a gloriosa notícia, ele saberia onde estava Deus. Ele saberia, poderia ter experimentado o amor de Jesus derramado no seu coração pelo Espírito Santo. O evangelho é amor, com perdão. Um perdão eterno. Perdão que vem da eternidade. É um amor que traz paz. A paz que vem da reconciliação. Uma das experiências mais maravilhosas do ser humano, que o ser humano pode ter, é o de ser reconciliado com Deus. Me lembro quando jovem, quando me encontrei com Jesus e fui reconciliado com Deus. Ô Samuel, que noite de paz eu tive aquela noite. Tu também, não é? Quando a gente se encontra com Deus na pessoa de Jesus, nós vemos o Pai de braços abertos, nos acolhendo e dizendo: passado está esquecido. Eu lanço no mar do esquecimento. Você pode ficar tranquilo com o meu perdão e descansar na minha paz. E é um amor com grande alegria. Por isso, Paulo, quando fala do fruto do Espírito Santo na vida de uma pessoa, ele diz que o fruto, ele não diz os frutos são, ele diz o fruto é amor. E depois o amor puxa as outras coisas. E os primeiros três são amor, alegria e paz. Amor, paz e alegria. Só, amados, que quando nós falamos de amor, normalmente nós somos limitados na nossa mente e no nosso coração às noções de amor que nos foram colocadas em toda a nossa vida. E às vezes colocadas até no ensino legítimo que a igreja traz aos discípulos de Jesus. Eu hoje, mais de uma vez, agradeci ao Senhor o privilégio de hoje falar às duas congregações sobre o amor de Jesus, mas muito consciente da minha indignidade para poder, com palavra humana, colocar aos discípulos de Jesus qualquer coisa que fortalecesse a sua fé no amor de Jesus. Chega a ser uma ousadia a gente tentar falar sobre o amor de Jesus, porque excede a toda compreensão. E essa é a palavra apostólica, que o amor de Deus excede a todo entendimento humano. Só que Deus é tão misericordioso que ele não deixou uma palavra de amor. Ele não deixou uma poesia sobre o amor. Ele não construiu uma literatura para demonstrar o seu amor por nós. Ele não insuflou um sentimento. O sentimento vem e vai. Não. Deus fez o amor se tornar carne na pessoa de Jesus. Amém, amados? Amém. Jesus, o amor de Deus em carne. Foi por isso que Jesus, conversando com o doutor da lei, tinha que lhe dizer isto que disse. E como nós somos gratos a Deus porque ele disse a Nicodemos o que ele disse. Diz que Deus amou. Todo mundo que é discípulo aqui sabe isto. Deus amou o mundo de tal maneira. Às vezes nós esquecemos esse de tal maneira. Que deu o seu filho unigênito. Ele não disse uma palavra sobre amor. Ele deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o amor dele na carne do seu filho. Essa semana pensei bastante, amados, sobre esse amor em carne que trouxe o amor de Deus a nós e trouxe o próprio Deus aos nossos corações. E comecei a pensar no que Jesus tinha e que ele renunciou por nós, por você, João, e por mim. O que Jesus tinha? Muitas e muitas vezes aqui em nossos encontros, nós temos repetido juntos, os irmãos conhecem, muitos aqui conhecem de cor o que Paulo escreveu sobre a encarnação do Verbo de Deus em Filipenses capítulo 2. Quando ele diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas eu estava meditando esta semana sobre o que Jesus era e tinha e o que ele teve que renunciar. E os meus olhos se depararam com duas expressões paralelas e semelhantes que estão no versículo 6 e no versículo 7. No versículo 6, lemos assim, Filipenses 2:6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Subsistindo em forma de Deus. Eu fico com medo que depois alguém me pergunte, o que é isso, forma de Deus, né? Deus tem forma? E eu não tenho resposta teológica sobre isso. E se alguém tiver, me ajude depois, iluminando minha mente. Eu não sei o que é isso. Mas eu sei que ele subsistia em forma de Deus. Isso é o que eu sei. No que era essa forma de Deus? Forma de Deus, o modo de ser de Deus, sendo Deus, é outra maneira de dizer que sendo Deus, em forma de Deus, aí no versículo 7 diz assim, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então, nós sabemos como é que era para ele antes da encarnação dele, antes da sua vinda ao mundo, subsistia em forma de Deus, e se esvaziou, se humilhou e tomou a forma de servo por nós. Eu sou servo, eu tenho que ser servo, ele é o Senhor. Dele, para ele, por meio dele, para ele, todas as coisas foram feitas, o Senhor do universo. As coisas no céu e na terra, tudo foi feito por meio dele, é o Senhor. É o Senhor. Tudo nos céus e na terra tem uma destinação, é convergir para Cristo Jesus. Assim, na forma de Deus, ele é o Criador também, com o Pai, no Espírito Santo. Mas toma forma de servo. Por tua causa. Por minha causa, por amor de nós. Fiquei pensando nesta semana, o que Jesus tinha, Senhor? Eu comecei a imaginar. Sempre digo que Deus nos deu imaginação para imaginar. E para usar a imaginação do modo mais santo que nós pudermos. Eu comecei a imaginar como era o louvor para Jesus. Aí eu pensei que eu precisava imaginar muito e descobri nas escrituras que eu não precisava imaginar tanto. Porque quando Jesus fala de anjos no céu, ele fala de legiões de anjos. Os anjos têm um prazer enorme de louvar a Jesus. E a gente aprende sobre legiões com o próprio Jesus. No dia em que ele foi preso, um dos apóstolos portava a espada, e quando chegou a milícia para prender a Jesus, o Pedro tomou da espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. E Jesus disse: põe a tua espada no lugar, porque os que usam a espada vão perecer assim. Não precisa usar a espada. O que é que tu pensas? Eu poderia pedir ao meu pai e ele mandaria quantas legiões? Quantas? 12. 12 legiões de anjos. Dizem, eu não sei se alguém fez contabilidade de anjo em algum lugar, mas se fala aí que são 6.000 anjos numa legião. Porque uma legião de soldados era também de 6.000 homens. Ah, mas hoje alguém fez a conta para mim rápido, eu não estou muito bom na matemática, que 12 legiões são 72 mil anjos. Não ia caber no jardim mesmo, né? Não ia caber. Mas Jesus falou para dizer o que, que estava à disposição dele. Legiões de anjos para defender. Os mesmos que o louvavam na eternidade, ainda tinham os serafins e os querubins e toda a milícia celestial para louvá-lo. Ele abandonou tudo isso por tua causa, por minha causa. Eu não penso que Jesus sabia tudo disso quando ele nasceu, quando era pequenino. Não. Senão não era homem. Não sabia. Quando a palavra diz que Jesus se esvaziou, é uma palavra muito forte no original, que quer dizer que perdeu todo o conteúdo que tinha. Perdeu. Hoje de manhã eu lembrei que se uma criança está brincando com um balão e alguém chega com um alfinete ou um espinhozinho, só toca no balão, desapareceu o balão, fica só uma casquinha. Esse esvaziou, que está lá em Filipenses, é dessa força, se esvaziou mesmo, para valer. Diz que ele foi tentado como qualquer um de nós é tentado. Para socorrer os que são tentados, ele foi tentado como nós, em tudo, diz a palavra. Não sou eu que estou afirmando, a palavra que afirma. Quando ele fala, quando alguém lhe pergunta sobre a sua volta, ele diz sobre a, quando é que vai ser a sua volta, ele diz: ninguém sabe, nem o filho, somente o pai. É. Só tinha uma coisa de diferença de Jesus e nós, meus irmãos. Duas diferenças, uma ligada com a outra. Primeiro, era o último Adão, sem pecado. E por causa disso, o Espírito Santo foi tomando conta da sua vida de tal maneira que aquilo que era do Espírito Santo estava pleno na vida dele. Por isso Paulo diz que ele vivia na plenitude da divindade. É assim que nós descobrimos por que na oração que está lá em João 17, pouco antes dele ir para o jardim, onde ele tomou a decisão final de morrer por nós. Eu digo final porque essa decisão ele trouxe do céu. Mas como o homem tomou a decisão, ali, quando estava com os seus apóstolos, antes de ir para o jardim, o Senhor Jesus orou assim: Pai, dá-me, glorifica-me, ó Pai, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Eu chamo isso de um suspiro de Jesus por retorno. Podemos usar a imaginação e ficar pensando o que estava na oração de Jesus, que foi registrada pelos apóstolos, por João, que o ouviu orar assim. Que glória! Essa semana eu estava ouvindo uma irmãzinha cantar em inglês, Amazing Grace, que foi traduzida numa letra nossa, Maravilhosa Graça. E enquanto eu estava ouvindo aquela irmãzinha cantar, eu disse, que coisa maravilhosa vai ser junto ao trono de Deus. Se eu fico arrepiado de ouvir o cântico de uma irmã, imagina, aí quando ela estava entrando na segunda estrofe, eu estava pensando isso, entrou um coral fazendo fundo na sua voz. E depois, Rogério, o coral assumiu e a voz dela ficou no meio do coral e cresceu aquilo e eu fui ficando cada vez com os cabelos mais arrepiados. E aí, de novo, suavemente, os instrumentos baixaram o volume e ela começa a cantar sozinha de novo, com aquela voz linda que Deus lhe deu. E eu fiquei pensando, que glória o cântico para Jesus nos céus. Mas que coisa maravilhosa. Hoje eu estava ali observando, a gente vai observando no culto. E tinha três irmãzinhas cantando aqui. E me veio de novo. Porque nós estávamos todos cantando, mas de repente parecia que, para mim, que só as três irmãs estavam cantando. Porque estavam cantando com uma expressão. Aí eu pensei de novo, com que expressão não cantam os anjos a glória de Deus? Isso foi o que Jesus deixou por tua causa e por minha causa. Aí, eu voltava para o Evangelho de Lucas para ver o menino Jesus na manjedoura. Como eu disse outro dia aqui, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, colocando a sua cabecinha preciosa de rei no leito tosco de madeira onde os animais comiam. A palavra diz que ele, sendo rico, se fez pobre para enriquecer a muitos. Quantos aqui se consideram ricos por Jesus? Aleluia, aleluia, Senhor. Se fez pobre. E no dia, ou na noite, em que ele nasceu, um anjo apareceu. E o anjo começou a falar, e apareceu uma milícia, uma multidão da milícia celestial, para fazer o fundo de adoração e de louvor à palavra do anjo, sim. Mas ficou registrado o louvor dos anjos que disseram glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens, a quem ele quer bem. você e eu. Paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Nós. Eu observei quando li o texto que o anjo disse assim, quando anunciou aos pastores que estavam no campo o nascimento do Senhor, ele disse: é que hoje vos nasceu. É interessante, a gente quando anuncia que nasceu o filhinho de alguém, a gente diz, né? Hoje aqui as criancinhas foram apresentadas. Aliás, os pais fizeram aquilo que Deus faz. Deus sempre olha para os filhos. E os pais estavam tão embevecidos nos filhos que não mostravam para a gente as crianças, né? Estavam olhando para os nenezinhos. Né? Mas Deus estava olhando para nós. Hoje vos nasceu. Não é que não anunciou assim, hoje nasceu o Messias. Não é hoje nasceu o João, hoje nasceu a Maria. Hoje vos nasceu. Diga para o seu irmão, aproveite e diga para o seu irmão, prega para ele, diga, te nasceu o Salvador lá em Belém. Te nasceu, Salvador. Te nasceu, Salvador. Na vinda dele se deu uma grande perda para ele. Para ele. A privação. Faltava a privação de Jesus. É, eu quero dizer para os irmãos que ontem eu saí com a minha esposa e uma irmã que está de viagem, está em Porto Alegre, saímos para almoçar. E eu sempre, depois do almoço, eu sou gaúcho da fronteira, então eu me justifico de tirar uma sestia. E ontem, depois que do almoço, nós fomos levar a irmãzinha em casa. E estava chovendo, e como eu sou muito bom motorista na chuva, levei muito mais tempo. E aí, quando estávamos voltando, no que eu estava pensando? Na cama. Eu não sou tão amigo da cama assim, mas ontem eu estava me sentindo amigo da cama. Eu não quero esconder essa fraqueza dos meus irmãos. Mas logo em seguida eu pensei assim, o meu Senhor disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu tenho. Ele não tinha. Ele disse que não tinha. Por amor de ti, por amor de mim. Privação, provação, pobreza, perseguição, injustiça. Na cruz, pecado, doença, morte. o imortal morrendo. De vez em quando eu fico pensando, horror para Jesus. Sem pecado, ele não é feito pecador por nós, ele é feito pecado por nós. Que coisa, irmãos. Se fosse o pecado só desta congregação, já era demais para ele. Já era demais. Nós todos sabemos, nós que fomos redimidos, que fomos comprados pelo preço do seu sangue, sabemos o que custou o Senhor a nossa redenção individual. Imagina só, pecado de todos nós. Mas não o pecado de todos nós, não, o pecado de todos os porto-alegrenses, dos uruguaios. Pecado desta nação pecaminosa. Pecado dos Estados Unidos da América do Norte. Os pecados dos israelenses que perseguem os árabes. Dos árabes que se vingam dos israelenses. Os pecados de Hitler. Os pecados dos nazistas que mataram 6 milhões de judeus. Os pecados de Nero. Os pecados de todos os homens, todos pecadores, acumulados, concentrados na pessoa de Jesus. Que horror! Jesus estava pronto a sofrer, mas eu hoje de manhã estava dizendo que até a natureza simpatizou com o que estava acontecendo, que na hora daquele suplício na cruz, que não foi apenas, às vezes temos uma imagem errada, pensando que é o sofrimento físico de Jesus. Não eram os ferimentos dos cravos nas suas mãos e nos seus pés, ou a lancetada do soldado, ou a coroa de espinhos na sua cabeça. Era o pecado de todos nós, irmãos. Que horror! A natureza, por 3 horas, se fechou. Escureceu-se o céu, houve trevas sobre toda a terra, diz a Escritura. Que horror para o Filho de Deus. Sem experiência disso, de repente, por nossa causa, toma toda a nossa culpa, toda a nossa separação, toda a nossa falta de paz, toda a nossa enfermidade, todo o nosso orgulho, a nossa vaidade, tudo que é humanamente negativo em nós, assumiu por ti e por mim. Ah, Senhor, o que aconteceu contigo? Mas eu estava pensando, amados, no que Jesus trouxe para nós, vendo o seu amor naquilo que ele trouxe para nós, com isto que ele fez, com essa perda, e com o fato de assumir o nosso pecado, e a nossa culpa, e a nossa dor, e a nossa morte. Nesta semana, estava lendo no Salmo 103, estas palavras: pois quanto o céu se alteia acima da terra, Assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Qual é a distância entre o Oriente e o Ocidente? Os irmãos sabem me dizer? Quando eu estou aqui, o Oriente é lá para o lado do Pacífico. E o Ocidente é lá para o lado onde está a África. Se eu estiver na África, o Oriente é lá para o lado da Ásia. E o Ocidente é para onde está o Brasil. Nunca se une o Oriente e o Ocidente. Assim, dista, Deus afasta de nós as nossas transgressões. Este é o amor de Jesus. O que, que os irmãos podem dizer? Aleluia. Aleluia! Eu fico pensando muito, tenho meditado tantas vezes, cada vez que medito, o Senhor me diz uma coisa diferente sobre aquela parábola de Jesus, que alguns pensam que são três, mas é uma só, que está no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. E eu, há pouco tempo, comecei a ver uma coisa que não tinha visto. É que o filho pródigo não teve uma motivação muito alta para voltar para casa. Qual foi o motivo dele, meus irmãos? Hein? É, Nilson já botou a mão aqui, né? Estômago. A meditação do filho no chiqueiro foi... meditação no chiqueiro. Porque também no chiqueiro alguns meditam. Às vezes Deus permite que alguém fique no chiqueiro para poder se dar conta de alguma coisa. E a meditação no chiqueiro foi esta. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui pereço de fome? O que, que eu vou fazer? Vou levantar, vou ter com meu pai. E vou dizer para ele: pai, pequei contra o céu e diante de ti, eu já nem sou digno de ser chamado teu filho. Mas, por favor, tem um prato de comida aí. Ele não disse isso, não, não precisava. O motivo dele não era legítimo, meus amados. O que era legítimo era o amor do seu pai por ele. É interessante, o pai não pergunta nada. É possível que haja alguém aqui entre nós que não conhece o amor de Jesus. Ele não conhece o amor do pai. É Jesus quem conta essa história. Quero dizer para essa pessoa que não conhece o amor do pai, que pode vir a Jesus assim como está. Não tenta melhorar para vir a Jesus. Não tenta tirar alguns pecados, tirar algumas coisas. Melhorar um pouquinho, ter uma melhor aparência. Parecer que é melhor do que aquilo que é. Não, não tem nada disso. Deus não gosta disso. Deus quer você assim como você está, para transformar você à imagem do seu filho. Quando eu leio a história que é chamada de história do filho pródigo, eu penso assim: como saiu de casa? Um dia eu falei isso para os irmãos, alguns riram porque eu fiz uma descrição exagerada de como o filho saiu de casa, muito bem trajado. E alguns acharam que eu exagerei porque eu disse que ele tinha um chapéu com uma pena. Os irmãos me perdoem, mas é a minha imaginação, não é a dos irmãos, não é? Eu tenho que contar assim como eu imagino. Saiu com uma bolsa forrada de ouro, num cavalo ajaezado, roupas finas, mais uma mochila amarrada atrás da sela, com roupas caras e dinheiro para gastar a valer. Como é que ele voltou? Cheiroso, né? É, cheirando a porco. Assim que ele voltou. Andrajoso, esfarrapado, magro, completamente abatido na sua humanidade. Sabe o que aconteceu com o pai? Era o mesmo no seu amor. Diz que o pai, quando ele vinha longe, o pai o avistou. Ele reconheceu. Não importa como você está, se algum de vocês, meus queridos, estão aqui hoje, meus amigos amados, estão aqui hoje e pensa que Deus não gosta de você por causa de algumas coisas que você andou aprontando, pode tirar isso da ideia. Deus ama você assim como você está agora. Num amor que não muda. Enxergou o filho debaixo da imagem pobre, descabelada, sofrida, agoniante do filho que retornava. Vinha longe, o pai, correndo. Não foi o filho que correu. Nem tinha forças para correr. O pai tinha forças para correr. Foi correndo em direção ao filho. E abraçando-o, o beijou. Não existe coisa mais linda no Evangelho. Correndo. Pois é, Jesus correu da eternidade para o tempo. Do mundo da glória para o nosso mundo. Como é? Correu para nós. E não está querendo saber muito se temos um motivo tão legítimo para chegar perto dele. Nos abraça do mesmo jeito. Nos abraça do mesmo jeito. Com o mesmo amor. Esse é o amor de Jesus. Interessante que um irmão que se reúne conosco lá na Igreja Batista Filadélfia me chamou a atenção de uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ele não me falou muito, mas me falou assim. Lirley, o nome desse irmão. Ele disse assim: Moisés, você já pensou que são três fases na parábola? Porque eu tinha falado isso para alguns irmãos e ele ouviu. Mas pensa um pouquinho assim, ó, se a Trindade está ali na parábola. Vou olhar mesmo. Aí comecei a ver que a parábola começa com a história do pastor com as ovelhas. Tem 100 ovelhas, uma se perdeu, deixa as 99 e vai procurar a perdida. Quem é o pastor? Hein, irmãos? Quem é? Jesus, o filho. O filho. A segunda parte da parábola é uma senhora que perdeu uma moeda que não era de grande valor em si. A moeda não tinha muito valor. Uma dracma, uma moeda que valia uns 15 reais, se tanto. Acontece que essa moeda fazia parte de um conjunto de moedas que celebravam a sua ou o seu compromisso para casar com um rapaz, ou o seu compromisso de mulher casada, representava mais ou menos o que representa a nossa, esse anel, nossa aliança, e que ela usava na pulseira, como pulseira, ou no pescoço, ou na cabeça, como um diadema. E essa senhora faz umas coisas interessantes. Como ela perdeu a moeda e as casas do tempo de Jesus, que está contando a história, eram pouco iluminadas, aberturas pequenas, casas escuras, evidentemente sem luz elétrica, mas a história diz, Jesus diz que ela acendeu a lâmpada, varreu a casa e procurou diligentemente a moeda até encontrá-la. E aí se justifica o fato dela chamar as vizinhas e amigas e celebrar o fato de ter encontrado a sua moeda. Não é o valor da moeda, é o valor que ela dava para a moeda. Quem é que acende a luz? Quem acende a luz? Isso mesmo, Rogério. O Espírito Santo é que acende a luz na nossa vida. É Ele quem varre a casa do nosso coração. É Ele quem limpa, quem nos limpa das impurezas, quem nos encontra e coloca-nos no diadema para ornar o reino do seu Pai. É Jesus que faz isto. É o Filho. E a terceira parte é o Pai que vai buscar o Filho que volta e o Filho que saiu atrás resmungando. O Filho, o Espírito e o Pai. Por que Moisés está dizendo isso? Porque você e eu temos que tomar consciência que é nosso privilégio sermos o alvo do amor da Trindade. Você tem a Trindade dentro de si. Você quer saber se Deus o valoriza? Eu sou uma moedinha. Fora do diadema de Deus, eu não sou nada. Se sou o que sou, só posso sê-lo entre os meus irmãos. Redimidos, e como um redimido, como um transformado, um recolocado no diadema do Pai. É só assim. Pode dizer para o seu irmão, você tem a Trindade em si, viva de acordo com a Trindade que vive em você. Olha o amor de Jesus. O amor de Jesus é o pastor que busca a ovelha. O amor de Jesus é a mulher que busca moeda. O amor de Jesus é o pai que reconcilia seus filhos. Aleluia. Como eu gosto dessa palavra de Paulo aos Romanos que diz: a esperança não confunde. Porque o amor de Deus, que é, meus irmãos? É derramado. E não é com conta-gota, colocado assim com conta-gota no nosso coração. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Que bênção, amados. Põe a mão aqui assim, você mesmo, né? Aqueles que sentirem de fazer. Às vezes nós fazemos sugestões que não são muito boas. Mas às vezes as sugestões são boas. Hoje nós tivemos sugestão aqui do querido Rogério. Tão, tão boa sugestão. Irmão, fala com o irmão que está ao seu lado, né? E abraça. Aí você diz para você mesmo assim: ó Deus, tu colocaste teu amor no meu coração. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. continua derramando teu amor em mim, porque só assim eu posso amar. Só assim, Senhor, eu posso amar. É, o amor de Jesus é o amor por nós e é o amor em nós. O amor de Jesus é um amor que desce, que se identifica por nós e que coloca Deus em nós. Aleluia! E aí nós começamos a viver numa dimensão que João, o apóstolo, colocou quando ele diz que tem um novo mandamento. É uma história sobre João, que já contei para os jovens uma vez. Os discípulos que estão ligados comigo já ouviram muitas vezes, e eu acho que vou continuar contando essa história. E uns jovens da igreja, lá no tempo dele, disseram: ó, João, você sempre fala a mesma coisa. Você só fala sobre o amor. Não tem outro assunto? E o João disse: é um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. É novo. Mas isso é novo mesmo. Porque em nós mesmos nós não conseguimos amar os outros. Uma vez eu disse aqui que obedecer os mandamentos de Jesus não é difícil, é impossível. Jesus dá cada mandamento. Como é que eu vou cumprir esse mandamento? Eu não posso cumprir os mandamentos de Jesus. Como eu vou cumprir? Espero que nenhum dos irmãos se escandalize. Mas você não pode cumprir os mandamentos. Mas Jesus em você pode. Você pode. Nós lemos, o irmão Rogério nos fez ler Romanos 8, que diz: pós todas as coisas naquele que me fortalece. Então você pode, mas por causa dele que o fortalece, por causa da habitação interior dele, você pode amar seu irmão em coisas incríveis. E aí, a face de Deus brilha de alegria quando seu amor é refletido em nós. Eu terminei de ler um livro que aconselho a todos os irmãos lerem, do irmão, do querido, vou falar assim, tenho muito carinho por ele, querido irmão André, da missão Portas Abertas, que há anos atrás escreveu um livro, O Contrabandista de Deus, porque ele entrava, por milagres sucessivos do Senhor, nos países fechados pela cortina de ferro para levar Bíblias àqueles países. Irmão André tem uma experiência muito rica com o Senhor. Eu ouvi coisas dele nas três vezes em que eu o ouvi pessoalmente, que me marcaram muito. Ele estava no finalzinho do livro dele, acho que na penúltima página, ele começa a contar uma história mais ou menos assim. Um pai tinha, um certo homem tinha dois filhos. Um era extremamente pobre e tinha uma enorme família. E tinha muitos filhos e filhas. O outro era muito rico. Tinha prosperado nos negócios e se tornara muito rico. Mas não tinha para quem deixar os seus bens. Não tinha filhos. O pai os chamou porque estava muito enfermo e, de fato, na semana em que os chamou, o pai disse para os seus filhos: olha, tenho uma grande propriedade, essa grande fazenda, E eu coloquei os marcos dividindo a fazenda em herança para vocês dois. E o paizinho morreu na semana, seus filhos o sepultaram e cada um foi para a sua casa. Aí o filho rico, que não tinha filhos, falou assim: meu pai, muito amoroso, deixou metade da fazenda para mim, mas ele não devia ter deixado nada para mim. Ele deveria deixar toda a fazenda para o meu irmão, que é pobre, que tem filhos e filhas. Eu vou fazer o seguinte: amanhã cedinho eu vou me levantar e vou mudar os marcos da divisão. Vou arredá-los até lá, perto do limite. E aí o rico foi dormir em paz, tranquilo. Vou fazer, o meu irmão não vai saber quem mudou o marco. E o irmão pobre, cheio de filhos, disse assim: meu pai quis ser justo, mas não foi tão justo como ele devia ser, porque o meu irmão não tem filhos. E ele precisa dos bens deste mundo mesmo. E meu pai devia ter dado toda a terra para ele, porque eu já estou enriquecido com os filhos e filhas que Deus me deu. O que, que eu vou fazer? Eu vou levantar amanhã, bem cedinho, e vou mudar os marcos da divisão da terra para lá o final, para que eu não fique com nada e ele e o meu irmão fiquem com tudo. E a história termina assim. De manhã cedo, os dois saíram e se encontraram junto aos marcos divisórios. E ali, seus rostos foram banhados de lágrimas, eles se abraçaram e se beijaram, e ali começou a Nova Jerusalém. Eu tenho um compromisso com os meus irmãos: amá-los mais do que eu os amo, por causa do amor que me foi dado. O amor de Jesus é maravilhoso. O amor de Jesus é maravilhoso, o amor de Jesus é maravilhoso. Senhor, grande amor, alto é, intransponível, profundo também, mas acessível a sua extensão. É incomparável, Senhor, grande amor. Nós vamos continuar cantando. Os irmãos querem ficar em pé para que a voz saia mais, se é possível, mais gloriosa? Bem, se houver qualquer pessoa, não estou falando só a quem não conhece o amor de Jesus, mas alguma pessoa que diz: eu preciso experimentar mais o amor de Jesus na minha vida, lembrando tudo o que ele fez, o que ele deixou por mim, e o que ele fez por mim, e o que fez em mim, o que pode fazer em mim. Alguém quer experimentar mais profundo o amor? Pode se juntar aqui, porque aqui tem um que quer isso. Pode vir aqui enquanto cantamos.
O amor de Jesus é maravilhoso. o amor de Jesus é maravilhoso. O amor de Jesus é maravilhoso, Senhor. Grande amor, alto é, intransponível, profundo também, mas acessível a sua extensão é incomparável. O amor de Jesus é maravilhoso. O amor de Jesus é maravilhoso. O amor de Jesus é maravilhoso, Senhor. Grande amor, alto é, intransponível.
Recebemos uma palavra tão doce de Jesus. E durante esse encontro tínhamos recebido uma que o Senhor disse: entrega o teu coração. Me dá o teu coração. Se tu ouviu a voz do Senhor, se o Espírito Santo está derramando o amor de Deus no teu coração, por certo tu vais dar resposta a Ele. E nós oramos juntos por isso. Continua derramando o teu amor em nosso coração, Senhor. Precisamos que teu Espírito continue a derramar o amor de Deus na igreja, para que tanto o filho perdido, como a dracma perdida, como a ovelha perdida, sejam achados pela igreja, para Deus, para a sua glória. Bendizemos juntos o teu nome, Senhor. Amém.
Queridos, falo tanto para vocês que estão aqui à frente como para os demais irmãos, que não é uma coisa difícil de amar na igreja. Não é. Quando Jesus está em nós é fácil. Fica fácil. Não é difícil. Quando eu fico abraçando meus irmãos, hoje de manhã eu recebi tanto abraço. E eu disse: ó, Senhor, que coisa boa o amor dos irmãos. Coisa gostosa, empolgante o amor dos irmãos. Mas depois que nós saímos ali na porta, nós entramos em contato com o mundo. E o príncipe deste mundo está ativo para fazer o nosso amor esfriar. E há muitos choques no mundo. Eu quero dizer que aquele que veio para nos trazer o amor de Deus, quando ele nasceu, Satanás já estava provocando Herodes com a notícia que os magos trouxeram, tinha nascido, tinham visto a estrela do rei, cheio de inveja, cometeu um infanticídio terrível na cidade de Belém. E Jesus veio a esse mundo nesse ambiente hostil. Nunca esfriou o seu amor. É o que ele disse para os discípulos, disse para Deus na sua oração a respeito dos discípulos. Ele disse assim: eu conservei aqueles que tu, Pai, me deste. E quando João descreve o amor de Jesus, é muito interessante, lá no fim, quando estão na, quando ele descreve a última ceia, a última reunião, ele diz assim: tendo amado, não diz assim, diz assim: tendo o diabo colocado no coração de Judas Iscariotes para que o traísse, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse é o amor de Jesus. Ele não esfriou por causa da oposição. Esse amor que ele quer nos dar. Nós estamos num mundo hostil, de muitas agressões, de muitas coisas negativas. Mas o amor de Deus derramado em nossos corações não vai esfriar. Amém, amados? Não vamos confiar em nós, na nossa força, na nossa capacidade. Confiar nele, no seu amor derramado constantemente em nossos corações. Amém. Vocês continuem orando por mim, que é certo que eu vou continuar orando por vocês. Vão em paz, amados.